Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
O irmão Paulo, ele escreveu algumas cartas e nós queremos ler aqui alguns versículos da carta que ele escreveu uma igreja, a igreja da Galácia, Vamos lá, capítulo 4, carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo 4, vamos lá, carta aos Gálatas, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 8. Vamos lá. Mas quando não conhecieis a Deus, Gálatas 4:8. Mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. É o versículo 8. Vamos lá. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses, que de fato não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, a esses rudimentos pobres, aos quais de novo vocês estão querendo servir? Estão guardando dias, vocês estão guardando meses, tempos e anos. Versículo 11. Receio por vós, que de algum modo eu tenha trabalhado inutilmente, em vão, para conosco, para convosco, melhor dizendo. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vocês. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos e me teria dado. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Está fazendo uma pergunta, o versículo 16 é uma pergunta. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Os que vos obsequiam, não fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. É o versículo 17. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Senhor Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui reunidos. E pedimos ao Senhor que nos dê graça sobre graça, que nos dê a Tua bênção, que nos dê, Senhor, inspiração e que as palavras, que a mensagem, que a reflexão, que esta meditação seja para a glória do Teu nome, em total conformidade com as Santas Escrituras, porque assim nós saberemos que vidas serão edificadas. Vidas serão agraciadas, porque quando o Senhor fala, quando a tua palavra é pregada, ela, a tua palavra, ela não volta vazia. Que assim seja a sua palavra sobre os corações, que assim seja a palavra do Senhor sobre os lares, que assim seja a palavra do Senhor sobre cada local, sobre cada ambiente de trabalho, residência, alguém em trânsito. Que assim, ó Pai, aqueles que ouvirem a mensagem recebam de Ti aquilo que é necessário. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Aleluias. Que bom estarmos novamente reunidos na mesma fé. A fé em Jesus, pelo sacrifício que uma vez foi feito, e aquilo que foi feito consumado, a consequência é eterna, porque foi consumado e Jesus alcançou de uma vez por toda a nossa bênção, que é a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Ou seja, aqueles que creem, andam no caminho e continuam dependendo da graça do Senhor dia após dia, porque nós temos responsabilidades. Assim como Paulo tem responsabilidades. Esta carta aos Gálatas é uma carta bem diferenciada das demais, porque aqui Paulo ele enfatiza muito aos cristãos da igreja da Galácia a necessidade de estar atentos, porque Paulo, ele, com a sua graça, Paulo gerou aquela igreja, Paulo se esforçou, trabalhou, e como de costume, nós não lemos, mas no início da carta ele dá uma saudação e uma oração a favor dos leitores. É o que ele faz de costume. Nesta ele não faz isso. Nessa carta Paulo não faz uma oração de ação de graças, de gratidão. Ele não faz isso porque é uma carta que é mais admoestativa, de alertar os irmãos, e admoestar, alertar, exortar, encorajar também, não quer dizer que não é uma carta de amor. É uma carta de amor. Depois de criticar de maneira muito severa no início do capítulo 1, os que estavam anunciando uma mensagem diferente do evangelho que ele havia anunciado no princípio, Paulo, ele acaba também fazendo uma defesa de si mesmo, de que seus adversários estavam fazendo contra ele. Ou seja, pregaram outro evangelho para a igreja da Galácia, e se pregaram um evangelho diferente do evangelho genuíno de Paulo, então devem acusar Paulo e devem fazer algo contra ele, de um jeito ou de outro, o jeito que ele vivia. Ah, ele está fabricando tenda de um jeito. Querem acusar de qualquer maneira para tornar a palavra dele em descrédito. Então, aqueles opositores, os resistentes ao verdadeiro evangelho, que disseminaram um outro evangelho à igreja da Galácia, eles estavam dizendo que Paulo não era apóstolo, como os apóstolos que tinham sido chamados por Jesus. E aí Paulo ele afirma que foi o próprio Senhor Jesus quando o chamou para ser apóstolo, e que os apóstolos em Jerusalém o tinham aceitado e dado o apoio à sua missão, ou seja, a missão que o Senhor Jesus havia lhe dado, que havia recebido para pregar o evangelho aos não-judeus. E Paulo também começa a, mais adiante, aí pegamos um pouquinho do capítulo que nós lemos aqui, ele começa a trabalhar e desenvolver o áureo, ou seja, o tema central da sua carta, que Deus aceita a pessoa por meio da sua fé em Jesus, e nunca porque obedece à lei de Moisés. Esse é o centro da carta. Mas tem outros assuntos também que nós vamos nos deparar com dele, e eu quero que você preste bastante atenção na nossa reflexão. Estou dando aqui uma palavra introdutória da carta. Então Paulo mostra que o propósito da lei nunca foi o de ser o meio da salvação. A promessa que Deus fez a Abraão veio muito antes da lei, inclusive, cuja a validade terminou quando Jesus veio ao mundo. A lei nos leva para a escravidão. e morte espirituais. E a graça de Deus nos traz vida. Quando estamos falando de lei, nós estamos falando das palavras de Deus que se encontram na lei de Moisés. São coisas diferentes. Então, logo, Paulo fala sobre a liberdade que temos por estarmos unidos em Jesus, liberdade que não pode se tornar em libertinagem. Essa liberdade precisa ser usada para o bem dos outros, para a glória de Deus, sob a direção do Espírito Santo de Deus, o qual se opõe à natureza carnal humana. Então Paulo, ele termina sua carta fazendo um apelo aos cristãos da Galácia para que fiquem firmes no Evangelho de Jesus, o Evangelho da Graça, que é poder para a salvação. É a morte de Cristo na cruz que nos salva, que nos faz com que sejamos pessoas novas. Então vamos lá, agora no nosso texto que nós lemos. Paulo está preocupado com os irmãos, ele não está preocupado com a igreja física. Eu quero muito bem ser explícito aqui, que Paulo não está preocupado em ter fundado uma denominação na Galácia, de ter um grupo que leve o carimbo apostólico paulino. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as vidas que lá estão, vidas reunidas em nome de Jesus, que ali são formadas um grupo que ali denomina-se igreja. Porque quando se reúne em nome de Jesus, quer seja embaixo de um cajueiro, embaixo de uma mangueira, numa garagem, num sótão, em um lugar menos expressível que pareça, ou até nos palácios, onde se reúnem pessoas ali consagradas, crendo em Jesus, no sacrifício de Jesus, crendo na palavra dele, ali está a igreja. E ali está a igreja da Galácia. Ele não está preocupado com as pessoas que queriam tomar a igreja dele. Não está preocupado com os dízimos das pessoas da Galácia. Ele não está preocupado com as ofertas. Paulo nunca se preocupou com isso. E a Bíblia diz, a historicidade das cartas paulinas, Atos dos Apóstolos, relatam sobre isso, que ele está preocupado com mais vidas. Eu não venho aqui por causa do que é vosso, eu vim aqui por causa de vocês, da vossa salvação, do vosso equilíbrio, do vosso crescimento, da solidez da fé, da solidez espiritual. É por isso que eu estou aqui. E Paulo não estava preocupado com isso. Então ele tinha uma motivação genuína. Então Paulo, nesse texto que lemos, ele faz um apelo aos cristãos daquela igreja, lembrando, em especial, o bom relacionamento que eles tinham com o apóstolo. Então, ele faz essa lembrança do bom relacionamento e expressa o seu amor para com os leitores nos versículos 19 e também nos versículos 20. E mostra que a intenção dos adversários, a intenção não é boa. No versículo 17, ele fala de maneira clara: esses homens mostram um grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É o versículo 17. Os adversários de Paulo, que ensinavam que os não-judeus deviam ser circuncidados antes de se tornarem cristãos. Meus queridos, versículo 8, vamos lá. No passado vocês conheciam a Deus e por isso eram escravos. No passado vocês não conheciam a Deus e é por isso que vocês eram escravos, eram servos de deuses, que de fato não são deuses. No passado, o nosso norte, a nossa divisão aqui, vai ser o versículo 19. Deixa eu ler o versículo 19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Versículo 19. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês de novo. É como uma mulher que tem dores de parto. E vou continuar sofrendo até que Jesus, o Salvador, esteja vivendo em vocês, ou seja, seja formado em vocês. Esse vai ser o nosso divisor aqui, o versículo 19. Mas vamos no versículo 8. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses, que de fato não são deuses. Independente de religiões, crenças, a qual Paulo se dirige ou tenta e diz que as pessoas no passado, ele pode estar falando da depravação total, da idolatria, de culto a Baal, ele está falando também de cultos sensuais, está falando de pornografia, de sensualidade, está falando de idolatria, Paulo está falando de bebedices, de orgias, mas Paulo aqui também está falando, e nós mais do que isso, entendemos, e pela toda a carta fala sobre isso, ele está falando também que no outro tempo as pessoas eram escravas de movimentos, as pessoas eram escravas de comunidades que pareciam ser boas e até de religião, porque ele traz aqui uma palavra muito enfática sobre o costume judaizante. Então as pessoas que tentavam e tinham para a sua vida querer ter a supremacia de Deus pelas construções de obras, essas pessoas estavam sendo servas, não tinham entendido ainda, porque a salvação já havia chegado. O Cristo, Salvador, o Redentor, já havia sido sacrificado. O Cordeiro já tinha derramado o seu sangue no madeiro. E, portanto, Paulo também está dizendo que pessoas religiosas, bem intencionadas ou não, também são escravas. Estão servindo a deuses e não a Deus, a qual enviou Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Redentor. Então, pessoas que não servem a Jesus, pessoas que trazem em si o emblema da sua denominação e fazem com que ela usurpe a glória de Jesus, que sem estar no nosso meio, você não tem salvação, essas pessoas estão servindo a deuses e não a Deus. Essa é a interpretação bíblica, quer você goste, quer você não goste, quer eu seja atacado, metralhado ou não, esta é a verdade bíblica. Isso estamos dizendo aqui, apontando não para um movimento, mas para vários movimentos ao longo da história, os que já passaram, os que ainda existem e outros que vão surgir, colocando a sua logomarca acima do sangue de Cristo, da graça do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. E ele diz assim: no passado vocês conheciam, mas agora que vocês conhecem a Deus, e ainda, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Fracos e não têm valor. Não têm valor. Rudimentos fracos, pobres. Por que que vocês vão voltar tudo isso? E aí, que valores são esses? Aí Paulo está dizendo aqui das coisas que aconteciam no judaísmo, que tiveram o seu valor em tempos pontuais que o Senhor havia determinado. Por que dão tanta importância a certos dias, a certos meses, estações e anos? Por que que vocês fazem isso? E o versículo 11 dizendo: estou muito preocupado, eu receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão com vocês. Olha a preocupação, eu não vou dizer sentimento de culpa, porque não está dizendo aqui, e a interpretação da Bíblia não é essa, não é essa. Mas muitos pregadores, quando pregam a palavra de Deus, quando são enfáticos no juízo de Deus, na ira de Deus, que precisa de arrependimento, que precisa mudança de vida, que precisa santificação, que precisa de conversão. E quando as coisas não acontecem, quando não há conversões, quando vidas não são transformadas, e quando acontece isso, e sim, vidas são levantadas, vidas são vivificadas, vidas são transformadas, e logo depois, passado um tempo, as coisas mudam e voltam tudo que era antes, ou pior do que era antes. Aí o evangelista, o pregador, ele chega e pode se sentir culpado por isso. A Bíblia não diz que Paulo se sentiu culpado. E eu não tenho autoridade, eu não tenho de maneira nenhuma a ousadia de falar o que a Bíblia não está falando, sem conjectura, por favor. Mas nós podemos entender pelos nossos muitos irmãos, quantos pastores hoje estão gemendo, estão chorando, estão se sentindo fracassados, porque pregaram, pregam o evangelho, mas não querem nada. E Paulo, ele fala da sua preocupação. No versículo 11, eu estou preocupado, muito preocupado. Será que não valeu nada? Estou preocupado com vocês. O meu trabalho que eu tive com vocês não valeu nada. Os ensinos, os jejuns, as madrugadas, as consagrações, os dias que nós passamos juntos, glorificando a Deus, ensinando a palavra de Deus, será que esses ensinamentos, será que o evangelismo não valeu nada? Ele fala isso também, essa questão de pregar, será que eu preguei em vão? Ele usa essa expressão em outras cartas que ele escreveu. Ele, por exemplo, Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, 16. Eu acredito que seja essa passagem. Se não for, depois nós encontramos. Filipenses 2, 16, uma carta paulina. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado inutilmente. No dia de Cristo, vocês serão salvos da ira, porque a pregação não foi inútil, vocês creram pela fé. Olha, então é possível pessoas trabalharem inutilmente. A Bíblia diz, Jesus disse que o semeador semeia boa palavra, semeia a semente do trigo, mas vem o diabo, Satanás, na calada da noite, na escuridão, e semeia o joio. Então, Paulo tinha muito medo de trabalhar em vão. Isso era recorrente no ministério de Paulo. Ele tinha medo que o trabalho dele, que os ensinos, que a fadiga, que as prisões tinham sido em vão. É claro que de uma maneira não seria em vão. Ele queria que o trabalho dele fosse eficaz. Mas ele mesmo disse, eu planto, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Mas ele não desistia dos seus. Quando ele escreve a Tessalônica, na primeira carta, 3:5, está escrito assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador, Satanás, vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, ele plantava e ficava olhando, percebendo. Eu quero que você pare um pouquinho agora e pense comigo. Estamos falando do apóstolo Paulo, da carta dele, da preocupação com os membros da igreja da Galácia. Ele não está preocupado com um pastor, embora ele se preocupasse também com os filhos espirituais consagrados ao serviço ministerial. Paulo escreveu carta pastoral a Timóteo, a Tito e tantas outras que talvez tenham sido escritas e que nós não conhecemos, não entraram no cânon, porque muitos outros livros e cartas foram escritas que não entraram no cânon, ou seja, na revelação máxima da palavra de Deus. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, fazendo um paralelo sobre o que Paulo ensinava e está ensinando aqui, está nos ensinando. Isso serve para você. Pastor, você está falando de Paulo. Eu não sou pregadora. Eu não sou evangelista, eu não sou missionária. Mas você é serva de Deus. Você é servo de Deus. Você é um jovem de Deus. Você é um adolescente de Deus. Você é um ancião de Deus. Você é um ancião de Deus. E assim como Paulo, nós temos que nos preocupar com as sementes que temos semeado. Se brotou, vamos olhando, olhando. Se pudermos fazer isso, vamos fazer isso. Você que é uma serva, você está semeando, você está trabalhando com o seu cônjuge há quantos anos? O evangelismo se aplica ao núcleo familiar. Há quantos anos você está evangelizando o seu cônjuge? O marido evangelizando a esposa evangelizando o marido. Existem casos e casos. Filhos evangelizando os pais evangelizando os filhos. E você teme. Será que meu trabalho vai ser inútil? Quando você vê um filho se desviando por falsas doutrinas, será que meu trabalho todo foi em vão? Lembrando que a doutrina que nós estamos falando não é minha, é a doutrina bíblica de Jesus, ok? Doutrina que não é de Jesus, aquele que vai além das interpretações fidedignas da palavra de Deus, é que não tem Deus e que não tem Jesus, está adorando outros deuses. Então eu digo a você, Paulo, ele também escreveu uma expressão não só em uma carta, não só para uma igreja. É por isso que ele repete expressões, e não tem nenhum problema repetir expressões. Ele diz aos Gálatas, não se canse de fazer o bem. Ele disse também à igreja de Tessalônica, não se canse de fazer o bem, ou seja, não se canse de perseverar, de chorar por aqueles que precisam da sua lágrima, da sua intercessão. Mas pastor, estou sofrendo muito. Ele não entende, ela não entende. E Deus fala, não canse-se de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Mas não... E o que é fazer o bem? Tem vários aspectos de fazer o bem. Estender a mão, ajudar temporalmente, né? Nossa transitoriedade aqui, somos ajudados de forma temporal, o que é também uma ajuda que vem de Deus. E você pode fazer isso, mas a maior ajuda é você sentir dores. 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 Filhinhos, por quem de novo, outra vez, novamente, de novo, Paulo podia ter, deixa pra lá. Agora veja bem, por que que Paulo fez isso? Porque eram pessoas que conheceram a Jesus, Deus os conheceu, aí veio um grupo diferente, semearam algo que não estava na revelação da palavra de Deus, no coração de Deus. E eles foram enganados, colocaram dúvidas, e eles assim fizeram. E Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. E nós explicamos no início que ele não entrou com ação de graças, não entrou com oração, ele entrou logo com uma repreensão. Peraí, gente, pelo amor de Deus. E a repreensão com muito amor. Filhinhos, sinto dores de parto, senti dor. Eu não sei qual a dor mais terrível que um ser humano pode ter. Eu não sei. Dor de dente, queimadura, segundo e terceiro graus. Outros dizem que uma dor, aquele que já teve gota, uma enfermidade, infarto, enxaqueca, cólica renal, mas dizem elas que sentiram que dor de parto, e os médicos que assistem, que é uma dor terrível. E Paulo usa essa metáfora. Filhinhos, por quem de novo eu sinto dor. Primeiro, sentir. Você que está trabalhando. Olha, eu já disse isso aqui, essa expressão, vinda do Espírito Santo. Eu não li em livro nenhum, eu não li em nada. Quem sabe? E não é isso que Deus quer usar a sua vida inteira, para que a sua vida inteira seja dedicada a Deus, e assim dedicando-se a sua vida inteira a Deus, você use a sua vida para que outras vidas sejam geradas, outras vidas sejam formadas, Cristo seja formada em outras pessoas, aí entra o seu cônjuge, entra os seus filhos, seus pais, avós, familiares, parentes. É a maior bênção, é gerar filhos. Hoje, gerar filhos, você sabe que tem um tempo. Gerar filhos, você sabe que sente-se dores. E Paulo, de novo, filho foi gerado, ele está usando uma metáfora. Você, mas pastor, já fiz de tudo. Ele já voltou para a igreja, mas saiu de novo. Ela saiu. Filhinhos, de novo, porque eu sinto dores de parto. De novo, ou seja, ele sentiu uma vez. O Senhor foi formado neles. Jesus passou a viver dentro deles. Eles foram selados com o Espírito Santo de Deus. Deus passou a conhecê-los. E logo veio depois outras pessoas ensinando coisas que afastavam-nos do verdadeiro Evangelho. Afastávamos. E Paulo, ele temia. Ou seja, será que eu preguei em vão? Eu preguei em vão para vocês? Foi inútil a minha estada com vocês? E aquela leitura máxima do versículo 8 do capítulo 1. Se um anjo do céu, ou nós mesmos, pregar um outro evangelho, sejamos malditos. Por quê? Porque não há outro evangelho, nada no mundo que possa salvar senão o verdadeiro evangelho. Senão o verdadeiro evangelho, é o que diz a palavra do Senhor. Se você prestar atenção numa outra carta paulina, se você ver, ele diz, Paulo, dizendo assim: pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu, pelo evangelho. Não é que ele tinha poder, não era o estudo, não era a erudição, não era a filosofia, não era o conhecimento, e mesmo ele sendo poliglota, não. Eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, para gerar vidas espirituais, que são seladas com o Espírito Santo de Deus, para herdarem a vida eterna, só sendo geradas pelo evangelho. Pelo evangelho. Não é outro. E Paulo, olha, estou pregando em vão. Vocês estavam e deixaram de ter. Será que é isso que vai acontecer? E aí, ele continua no versículo 12. Meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Olha, ele dá a entender que a carta que ele está escrevendo é para edificação, não é com ódio. Paulo não estava se considerando superior em nada. Ele não considera, inclusive, a lei de Moisés um meio de se ser relegada. Não. Só que é um meio que Deus, as leis praticadas no Antigo Testamento, tiveram o seu fim. Então eu sou como vocês, eu sou judeu. E essa também é a posição dos cristãos não judeus da Galácia, a quem ele está escrevendo. Os gálatas correm o perigo de serem dominados pela lei. Hoje as pessoas, de uma maneira literal, não são dominadas. Alguns sim. Existem os cristãos judaizantes que querem fazer festa, etc. e tal. Mas não é isso que eu quero falar. Agora as pessoas querem trazer leis hoje extra-bíblicas para o seu conteúdo espiritual. E aí nós já falamos de tantas coisas. É o cai-cai, é o sobe-sobe, é aberrações terríveis que acontecem. Mas não, porque não o quê, irmão? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O fim do evangelho não é fazer você próspero, rico, te dar saúde. Não, a necessidade porque Jesus veio, para que veio salvar, perdoar e tornar-nos santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem conversão ninguém entrará no reino. Foi para isso que Jesus veio. Então hoje, os veículos de comunicação de massa, internet, televisão, rádio, está fomentando. E as pessoas estão abraçando outras coisas. E eu fico muito preocupado. E uso a expressão de Paulo: Senhor, nós não podemos fazer outra coisa senão deixar de pregar. E com a tua graça, viver o evangelho no dia a dia. Tende misericórdia de nós, Senhor. Lembra que lhe anunciei pela primeira vez o evangelho? 13. E vós sabeis que primeiro eu vos anunciei o evangelho. Olha, lembra-se? Eu anunciei o evangelho a primeira vez. Estava inclusive doente quando eu fiz isso. Vocês não me desprezaram. Não rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês, e não sabemos o que, que Paulo tinha. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus, e como vocês estavam felizes. E eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? O que, que aconteceu que mudou a cabeça de vocês? Quase toda a proposta da vida cristã, hoje, contemporânea, é que você caminhe aos passos do mundo. Aí já falamos e vamos falar até Jesus voltar. Consumismo, dar valor àquilo que é fútil, aquilo que é vão, aquilo que é efêmero. Você ser individual, se isolar, desigrejados por opção. Isso é uma tentação de Satanás. É uma tentação de Satanás. Outra coisa que o mundo determina e que tem sido um problema: o mundo exige o quê? Sucesso. O mundo exige sucesso pessoal, individual, acadêmico, profissional, sucesso no casamento, sucesso em tudo. Nem no casamento, nem tanto, né? Porque quer ter sucesso. Se não deu sucesso no primeiro, vai casa no segundo, terceiro, vai ter um sucesso no casamento. Nem que seja no 18º. E tem pastores que estão aí também. No cristianismo tem sido a mesma coisa. As fomentações do mundo estão sendo transferidas para nós. E o irmão Paulo, voltando aqui, essa questão de se obter sucesso, todos nós queremos obter. Jesus já havia dito que nós temos que buscar o primeiro o reino, não andar ansioso por nada, não andar ansioso pela vida, pela alimentação, pelo vestuário, não andar ansioso pelo amanhã. Aí você pergunta para mim, e pergunta para o seu pastor, e pergunta para você mesmo: mas como, pastor, como vencer na vida, como obter êxito, se eu não der atenção principal às coisas dessa vida, da minha vida? Se eu der atenção principal às coisas de Deus, como é que eu vou ter sucesso? E quem mandou você ter sucesso, como o mundo determina? Depende do sucesso. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que faz isso, teme ao Senhor, ama o Senhor, está nos caminhos do Senhor. Depende do sucesso. Você pode ter muito sucesso na vida, ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa muito conhecida, bajulada no mundo, no glamour, na sociedade, e perder a salvação, não ser conhecido por Deus. Deus pode não dar testemunho de você com todo o sucesso que você tenha. Isso é a coisa mais clara que existe aí. Por isso que Paulo, quando escreve a carta, que nós estamos aqui humildemente meditando, porque eles estavam se apartando do evangelho, da boa notícia, que é Cristo vivo. Eles estavam ficando fascinados ensinados a abandonarem a liberdade e a graça que chegou por causa de Jesus. Estavam retornando para os rudimentos pobres, fracos, que nós já lemos, deixando o propósito do chamado de Deus para eles, de viverem e crescendo como o corpo de Jesus, para viverem vidas individuais. Estavam abandonando aquele evangelho que traz vida, tentando agradar a Deus do seu jeito, fazendo o seu Deus pela obediência da lei. Hoje, as pessoas, por não quererem Deus do jeito que ele é, um Deus que exige santidade, justiça, fidelidade, ética, moral, aí não, eu não quero esse Deus, não, eu vou formar outro Deus. E quando eu falo formar outro Deus, não é formar deuses, idolatria, estátua, imagens, também é, mas pessoas estão formando deuses parecidos com Deus, estão formando denominações que recebem uma placa, um nome, como se fosse Deus. Isso também é idolatria, isso também é feitiçaria. Você quer agradar a Deus? Quer ter uma vida individual que agrade a Deus? Hã? Então, medita na palavra do Senhor. Quantas pessoas viveram, estão vivendo uma vida para obter êxito, se reciclando a cada dia, se aperfeiçoando a cada dia, no trabalho, na vida acadêmica? Pessoas que fizeram vida acadêmica e deve fazer. Mas e a vida espiritual? E a vida espiritual? Voltemos ao nosso texto. Pastor, eu tenho que suprir as necessidades dos meus filhos. Eu tenho que suprir a necessidade da minha família. Deus sabe. Se Deus sabe, Deus disse, Jesus disse, não se preocupeis com amanhã, com medo de beber. Não é que você não vá fazer planos. Não é que você não vá se preocupar. Inclusive, Deus diz que é correto você fazer um planejamento. Mas as preocupações não devem ser excessivas. E se isso acontecer, isso é errado. É porque você tomou a postura como a dos gentios. Isso o Senhor não permite que aconteça. Então Paulo diz, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? Será que agora, por meio de ter dito a verdade, eu me tornei inimigos de vocês? Aí ele entra, propriamente dito, falando desses homens. Ele aqui não dá nome a ninguém, pelo menos que eu me lembre, ele não dá nome a ninguém, mas ele fala no versículo 17, os que vos ensinam, esses homens mostram um grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa, mostram interesse por vocês, e Paulo está dizendo, cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque as pessoas que se aproximam de nós, mesmo enganados, mesmo ignorantemente ou dolosamente, trazendo, ensinando um outro evangelho, a intenção não é boa. A intenção não é boa. Não se esqueça disso. A intenção não é boa. E Paulo está falando sobre isso. E o Senhor, através do coração, da pena de Paulo, da caneta dele, ele escreve: o que eles querem é separar vocês de mim. É bom que vocês tenham um interesse sincero sempre, e não somente quando eu estou com vocês. E o versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto. É muita graça do apóstolo Paulo, é muito amor. Intrépido, ousado, firme, duro, severo, vou te entregar a Satanás, filho do diabo. Você quer que eu vou com você com espada ou com amor? Mas aqui ele diz: filhinhos, de novo, eu sinto dores, uma dor incomensurável. E essa dor que eu estou sentindo, em primeira instância, é para que vocês obtenham o conhecimento de Jesus e assim se arrependam, se convertam e Jesus seja formado em vocês. Aí está o centro da graça, a diretriz do Evangelho. O que é? Eu tenho dor de parto. Não é para obter êxito, sucesso. Essas coisas aqui são todas elas secundárias. Deus tem um plano em cada criatura. E tudo deve ser assim, como um esforço, trazendo em si aquilo que Deus ensina, priorizando. Priorizando é dar a ordem de prioridade. O que deve vir primeiro na minha vida? O que deve vir primeiro? Se é tua exaltação, se o reconhecimento do mundo te afastar da presença de Deus, não é, não serve. Então faça uma análise. Mas eu quero terminar. Filhinhos, de novo, eu estou sentindo dores de parto. Mais uma vez, Paulo, ele está aqui. Paulo, que levou muitas pessoas a Jesus, ajudou, fez com que pessoas crescessem espiritualmente, discipulou muitas pessoas, separou obreiros, presbíteros. Isso que fazia grande diferença, preocupação. A bem-aventurança de Paulo é que ele não queria sucesso, ele não queria ser o apóstolo, ele não queria ser o diferencial. Ele diz: eu sou igual a vocês. Só que a grande diferença é que Paulo chorava, Paulo gemia, Paulo sentia e sentia dores. E não é a dor comum, não. Paulo sentia dor de parto. Paulo morreu pelo Evangelho. Paulo foi açoitado pelo Evangelho, foi preso pelo Evangelho. Está aí. E Paulo chega nesse versículo 19, ele comparava a dor da infidelidade, a dor do nascimento. Então nós devemos ter esse cuidado, levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Cristo. E para levar pessoas a Cristo, irmão, não é pregar aqui não, eu não estou sentindo dor nenhuma aqui. Não estou sentindo dor nenhuma, estou aqui no ar-condicionado. Uma sala bonita, fechada. Eu não estou sentindo dor nenhuma. Pregar é fácil. É muito fácil pregar. Agora é sentir angústia. Enfrentar diabo. Enfrentar os asseclas do diabo. Enfrentar heresias, falsos crentes, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Você ser ameaçado. Mas por que que eu estou sendo ameaçado? Porque eu quero ficar rico? Eu quero tomar o lugar de ninguém? Não! Eu estou sendo ameaçado, né? Literalmente ou não. E muitas pessoas estão sendo ameaçadas, mortas, açoitadas, presas. Não é porque querem ficar ricos. Não é porque foram infiéis no contrato. Não! As pessoas estão sendo ameaçadas, angustiadas, aflitas, presas, mortas. Porque são fiéis ao chamado de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Se isso ocorrer, em qualquer circunstância, jovem, você também sente dor de parto. Não é só o pastor. Quando você está na firmeza da fé do Evangelho, na pureza das Escrituras Sagradas, no seu ambiente de faculdade, no seu ambiente de colégio, no seu ambiente de trabalho, quando você está sendo perseguido, envergonhado, você está sentindo dor de parto e você com firmeza vai permanecer na fé e orar por seus algozes, orar por aqueles que escarnecem você, por aqueles que zombam de você. Isso numa instância do mundo incrédulo e numa instância de denominações falsas e heréticas que zombam de nós, porque nós não negamos Jesus e não negamos a sua palavra. Apocalipse, capítulo 3, versículo número 8. Então não se esqueça, nós precisamos sentir. Sentir o quê? Mas eu senti uma alegria tão grande. Sim. E qual é a alegria que sente? Só quando depois nasce. Antes do nascimento tem dor. Você está sentindo dor? Eu também. Imagina as dores que mamãe sentiu nos partos literais e nos partos espirituais, nas orações, nas consagrações, nas renúncias, por amor de vidas serem vivificadas pelo poder do nome de Jesus. Imagine o quanto você está sofrendo para salvar seu casamento, seu filho. É muita dor, pastor, você não sabe. É uma dor que você não é nenhuma que citou aí nessa lista. É muito maior, é uma dor que uma angústia que vem do coração. E parece que eu vou morrer, parece que minha vida está sendo inútil. E parece que eu sou um João Ninguém, um Zé Teimoso. Não é não. Se é para zombarem de você, escarnecerem você, mas é para a glória de Deus e vidas serem salvas, Jesus ser formado nas pessoas, vale a pena tudo isso. Será que não valeu a pena José do Egito ser preso? Será que não valeu a pena ele ser acusado, envergonhado de ter tentado estuprar a mulher de Potifar? Será que não valeu a pena? Que dor que José sentiu! Era um jovem. Que dor que não sentiu Ana pelo desprezo de não conceber um filho até o tempo determinado por Deus. Agora, tem um tempo determinado por Deus para as nossas vidas. Sentir. E sentir dor. Dor de quê? Forte. Que não consegue aferir. Dor de parto. Não existiam outras doenças, talvez, que pudessem aferir o tamanho da dor. E Paulo faz essa metáfora, a dor de parto. É uma dor muito forte. E a gente hoje está preocupado. Em coisas fúteis, coisas vãs. E não chorar. Deus tem de misericórdia de mim. E de nós. Pregadores, pastores, evangelistas, missionários, em reter a verdade, ficar com a verdade. Depois que a criança nasce, já nós não lembramos da dor que nós sentimos. Eita glória! Está escrito isso? Está escrito. E quem escreveu foi Jesus. O próprio Senhor Jesus escreveu assim, também fazendo, sinalizando sobre a dor de parto. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegado a sua hora. Hora de quê? De dor. De angústia, incertezas. Leonardo Ravenhill cita aqui no seu livro que a mulher, para dar à luz, leva 9 meses e muitas mulheres têm que se abster. É uma gravidez de alto risco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode aumentar de peso, tem que ficar de repouso absoluto. Além de cima, a dor. Você está sentindo dor? É porque alguém vai nascer. espiritualmente. Não tenho mais alegria do que essa, do que meu filho ande na verdade. Não tem maior alegria de ver filho espiritual crescendo na graça de Deus. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição. Olha aí, não se lembra da aflição. Você está sendo aflito, afligido, afligida para salvar o cônjuge que é cabeça dura, teimoso, te ofende, trata mal, nenhuma palavra de carinho. Ore sim. Essa dor de parto vai passar e depois você não vai se lembrar da aflição pelo prazer, pelo deleite, pela alegria de ter vindo um bebê, uma vida, um nome escrito no livro da vida. Pai Celestial, em nome do teu filho Jesus estamos reunidos. Senhor, o alto preço foi pago. O alto preço foi pago. E nós, seguidores, discípulos, servos, temos também, Senhor, não que pagar nada para salvar, mas a nossa responsabilidade. Aquele que segue a Jesus, aflições vêm. É necessário passar por tribulações. E muitos de nós queremos formar igrejas sem sentir dores. Nos ajuda, Senhor. Tende misericórdia de nós e que possamos sentir dor de parto para que vidas sejam reavivadas, vivificadas e voltem ao Evangelho, porque foram transtornados. Outros nunca conheceram. Isso nos faz sentir muita dor, angústia, preocupação. Que não seja inútil a nossa pregação, o nosso ensino, e a tua bênção, poder e graça recaia sobre cada ouvinte, lar, local de trabalho, cada família, cada coração. Pedimos assim, em nome de Jesus.